Não é fácil fazer cinema no Sul e colocar os produtos no mercado mundial. Mas quando aí chega, o cinema africano se apresenta com uma força única. A afirmação é do realizador brasileiro Vicente Ferraz, aqui em Artes e Entretenimento. A Estrada 47 é a última produção do realizador brasileiro Vicente Ferraz, que aborda a participação de militares brasileiros na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Com esta obra, Ferraz ganhou o prémio Kikito de melhor longa-metragem na 42ª edição do Festival de Gramado de 2014, o principal prémio do cinema brasileiro. O realizador, que recuperou um filme de propaganda do regime cubano 30 anos depois, prepara agora uma nova obra, A Guerra do Paraguai. Nesta edição de Artes e Entretenimento, falo com Vicente Ferraz sobre a sua filmografia, os seus gostos e o cinema que se faz longe do Hollywood. Mas primeiro, a sua apresentação.
É um realizador brasileiro que morou muitos anos em Cuba, fez filmes em vários países da América Latina. Eu tenho um filme que foi bastante conhecido, chama-se Cuba, o Mamute Siberiano. Realizei outros filmes, como O Último Comandante, Arquitetos do Poder. Fiz um filme de episódio chamado Estacundo, com um realizador que eu acredito que seja conhecido em alguns países, um realizador português que talvez seja conhecido em alguns países de língua portuguesa na África, que é o Pedro Costa. E agora acabei de fazer um filme chamado A Estrada 47, que é sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Falando dessa última produção, que acaba por ganhar um prémio, A Estrada 47. A história verdadeira da participação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, ao lado das forças aliadas. Mas qual é a vertente que olha, a participação militar ou a participação humana das tropas brasileiras?
É a participação humana, né? Eu nunca tive a pretensão de fazer uma análise militar ou uma análise histórica, né? Apesar do filme se passar há 70 anos atrás. O filme, ele conta a história de um grupo de brasileiros, de jovens, que há 70 anos atrás foi lutar na Itália, né? E nesse momento era o pior inverno do século, né? Então o filme todo se passa na neve, né? Em paisagens geladas e a menos 20 graus abaixo de zero, nesse final de guerra, né? Então é um filme que é um drama psicológico que se passa no meio da guerra.
O que é que o motiva? Vejo que tem obras com fundo político e histórico. Você é engajado politicamente ou tende a procurar o que está por trás dessa cortina política?
Eu tenho um engajamento político. Só que meu engajamento político, ou seja, as minhas utopias, muitas delas elas fracassaram, né? O que eu acredito, a minha última utopia é acreditar no ser humano, né? Então esse filme é um pouco a situação de homens em uma situação limite, né? Homens vivendo uma situação limite, ou seja, brasileiros vivendo uma situação limite. Então é um filme que ele é um pouco um tratado de relações humanas, né?
Uhum.
Então, e é um filme que ele é um filme antibelicista, ele não é um filme de gênero, não, ele... eu costumo dizer que até é um filme de paz, né? Eu tento ressaltar os valores humanistas, né? Então eu acho que essa é a minha militância hoje em dia.
Recuperou um filme em Cuba, que também faz parte do seu trabalho. Como é recuperar um filme que ficou a meio e conseguir colocá-lo cá fora?
Esse filme é muito particular na minha vida, porque eu estudei em Cuba nos anos 80, inclusive... Um companheiro de vocês, o Mariano Bartolomeu, angolano, estudou junto comigo e vivemos aquela experiência daquela escola fundada da FEMARC nos anos 80. Eu encontrei eu conheci a obra do Mikhail Kalatozov, né? Famoso pelo Quando Voam as Cegonhas, né? E ele tinha uma estética muito particular, né? Até muito ainda influenciada pelo realismo socialista. E um dia me falaram que ele fez um filme em Cuba. Então eu achei aquilo dali muito curioso, né? Ou seja, um filme feito por Kalatozov nos anos 60, em Cuba. Eu vi o filme naquela época, eu achei aquele filme muito muito interessante, mas assim, que eram como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que nunca se montava. Essa visão eslava do Caribe. Ou seja, o filme era uma grande peça de propaganda da Revolução Cubana. Uhum. Ele foi feito após o rompimento das relações, a Baía dos Porcos, e foi realizado no meio da crise dos mísseis. Só que, quando aquele filme é lançado em Cuba e na União Soviética, o filme fracassou rotundamente, né? Os soviéticos não entenderam por que se gastou tanto dinheiro, tanto tempo fazendo aquele filme. E os cubanos, eles não se reconheciam ali naquele híbrido, né? Uhum. E o filme ficou esquecido. 30 anos depois, e aí foi quando mais ou menos eu comecei a fazer o filme, ou seja, eu comecei a fazer o filme no ano 2000, né? Ou seja, muitos anos depois de ter me formado, e me contaram essa história que o Scorsese e o Coppola tinham recuperado o filme, e o filme tinha sido um sucesso rotundo assim, da crítica norte-americana, né? O renascimento do filme. Eu vou para Cuba com essa notícia e vou conversar com aquelas pessoas que trabalharam no filme. E aquelas pessoas não sabiam disso, até por toda a característica de Cuba, um país isolado, né? Uhum. E aquelas pessoas começam a se dar conta que o trabalho mais desprezado da vida delas era o que tinha tido maior reconhecimento. E o filme é uma certa analogia da Revolução Cubana, né? Aquele processo político que avançou nos anos 60, nos anos 70 se estancou, no final dos anos 80 a União Soviética desaparece, ou seja, no começo dos anos 90 desaparece, o país enfrenta uma crise econômica terrível e todos aqueles sonhos, aquela utopia estava impresso naquele filme, vai desaparecendo, né?
Uhum. E agora, Vicente Ferraz, está a preparar um filme sobre a guerra no Paraguai. Já não é uma guerra tão distante. Qual é a ótica que está a definir para este filme?
A maior marca da sociedade brasileira, né, e do nosso das nossas características sociais e do nosso estágio econômico é uma marca muito dura e é uma cicatriz que a gente leva até hoje, em 2015, que é a escravidão. A escravidão, ela foi talvez o processo mais cruel da história, né? E teve marcas profundas no Brasil, né? O Brasil até hoje é marcado pela escravidão. Então, o recorte que eu quero fazer histórico, né, que os filmes que eu faço são pequenos recortes, né? A Guerra do Paraguai foi a maior guerra das Américas, né? Foi um conflito maior do que a Guerra Civil Americana, onde que envolveu a Argentina, o Uruguai e o Brasil lutando contra o pequeno Paraguai. O filme é um filme sobre os escravos na Guerra do Paraguai, porque era uma maneira de conseguir alforria, era ir lutar na Guerra do Paraguai. A sinopse dessa história é: o filho bastardo do maior escravocrata brasileiro tem a notícia que o irmão está desaparecido nos campos de batalha dessa guerra. Ele, para ser reconhecido pelo pai, tenta buscar o irmão na linha de combate. Nunca consegue encontrar o irmão. Ele se perde e é salvo por um contingente de escravos. Uhum. Então, aqueles escravos que estão há anos naquela guerra, que sabem o bom combate, eles começam a inverter a relação social. Eles se tornam os amos daquele jovem que era o filho do escravocrata, né? Que começa a servir e ele começa a conviver com aqueles escravos. Só que no final da história, ele descobre que o irmão dele nunca foi para aquela guerra. O irmão dele estava na Academia Francesa Militar. O pai tinha que mandar um filho para a guerra e optou mandar o filho bastardo. Então, esse filho bastardo, no final das contas, ele descobre que a gente dele, ele pertence muito mais àquele contingente de escravos do que àquela família que nunca reconheceu ele. Então, um pouco um recorte desse momento no Brasil e um pouco da sociedade brasileira hoje em dia, né?
Está a procurar histórias que vão quase na contramão do que é a filmografia internacional, onde se procura principalmente o mercado e a comercialização. Como é fazer cinema no Sul, com poucos meios e também com o mercado ainda reduzido?
Bom, a realidade brasileira, né, ela mudou de uns anos para cá, né? Hoje em dia temos fomento, né? O Estado criou mecanismos de fomento, então é difícil um pouco, existe, eu acho que podemos dizer assim, muito a grosso modo, existe essa realidade hegemônica, hollywoodiana, ultracomercial, né? E existem os outros cinemas, inclusive até o cinema europeu, ele depende muito do Estado na sua defesa, né? E o cinema africano, que é um cinema que eu conheço pouco, infelizmente, porque a distribuição internacional ela é quase um monopólio de Hollywood, né? Ou seja, as nossas salas são invadidas pelos cinemas, não pelos cinemas nacionais, mas pelos cinemas, pela cinematografia norte-americana. Então é muito difícil você competir com essa máquina monstruosa. O que eu acho interessante do cinema africano é quando ele chega com a sua própria identidade, com o seu próprio sotaque, com a sua própria linguagem. Ou seja, é um cinema que vem com muita a força que ele pode se impor no mercado internacional é com a sua identidade. Porque se você tem uma visão, eu falo isso inclusive para os meus colegas de profissão brasileiros, uma visão colonizada, ou seja, querendo fazer uma cópia da produção hegemônica, eu acho que você tende ao fracasso. Eu acho que o que nós devemos lutar é para abrir espaços para vermos outro tipo de cinema. Ou seja, não é só eu quero abrir espaço aqui no Brasil, não só para o cinema brasileiro, mas para outras cinematografias, inclusive a cinematografia africana, e que agora deu um belo exemplo que teve um filme finalista no Oscar, né? Então isso mostra que a África tem muito o que contribui no audiovisual, né?
Foi assim a conversa com o realizador brasileiro Vicente Farrás, vencedor do Prêmio Kikito de melhor longa-metragem na 42ª edição do Festival de Gramado de 2014 no Brasil. E assim termina esta edição de Artes e Entretenimento, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.